Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje é triste. Tá? É assim que tem sido, então hoje não vai ser muito diferente. Eu vou contar algumas coisas que estão acontecendo, das muitas, vocês já sabem, quase todas, né? Mas às vezes algum ponto de vista que acompanha mais perto é interessante a gente ouvir, né? Então, começar dizendo assim, o que está acontecendo? Em Porto Alegre, as UTIs, por causa do coronavírus, já estão lotadas e passando do limite, tá? Passando do limite. O dado dos jornais de quarta-feira, o dia que sempre gravo o programa na quarta-feira para apresentar na quinta, dão 116% lotadas, ou seja, além de 100% lotada, 16% do número que está lá dentro é esperando vaga. O que que significa isso aí? Pessoas que precisariam ter e não recebem o tratamento adequado, aparelhos adequados para oxigenação, tá? Porque a própria intubação, pelo certo, tem que estar em UTI, não tem as estruturas fora de UTI para manter o paciente entubado, né? A gente não sabe o que é melhor. Bom, o Rio Grande do Sul teve 502 mortes registradas até terça-feira de noite, em 24 horas, 502 no estado, tá? Muita coisa. E por que esse pessoal está morrendo? Agora, em parte, também por não ter vaga na UTI. Começa a morrer gente por não ter vaga na UTI. Não sei se o pessoal está dizendo com todas as letras na imprensa, mas eu tenho colegas que trabalham lá dentro e estão informando isso. Ou seja, já se morre por falta de equipamento, não tendo número suficiente de respiradores adequados. Não falta de oxigênio, tá? E não é falta de leito. É falta de equipamento para aplicar nessas pessoas para dar respiração suficiente. Já começa a se morrer, então, por falta de local adequado para tratar. E o local é o que menos conta, são as coisas que estão no local, tá? Então, aquilo que você temia está acontecendo. Aquilo que aconteceu em Manaus, em larga escala, está começando a acontecer numa escala já importante. Como eu digo, não tem falta de oxigênio por aqui, mas começam a faltar outras coisas. Então, já se morre por não ter lugar para todos, tá? Está tão cheio que não tem lugar para todos. Isso Porto Alegre. Na terça até terça de noite tinha 371 pessoas, 371 esperando vaga na UTI. Não preciso dizer que são pessoas que estão mal, que deveriam estar na UTI, mas não estão. Por quê? Porque não tem equipamento suficiente para UTI. E o leito de UTI, como eu digo, o que menos conta é o leito. A parte fácil é justamente o leito, é o espaço. Mas um leito de UTI significa equipamento para a pessoa que está nesse leito. E é o que já está começando a faltar. Não tem o suficiente mais. Já se morre da gravidade da doença, e também já se morre por falta de equipamento para tratar das situações graves, tá? Chegamos a esse ponto. O que mais se temia já começou a acontecer. Tem uma coisa pior ainda, que é começar a faltar oxigênio. Isso eu não acredito que vai acontecer. Mas esse problema ainda tende a piorar. Tem gente que não está recebendo o tratamento adequado por falta desse tratamento adequado, e o tratamento é um aparelho. Aparelho ligado ao oxigênio, pessoas capacitadas que façam ele funcionar e que cuidem o tempo todo. Que tem que ser cuidado o tempo todo uma pessoa assim, tá? As equipes já estão com falta de gente. Tem urgências que recebem só ambulância agora, tá? Não tem como receber o conjunto dos pacientes. Só entra ambulância dos prontos atendimentos, o resto ninguém mais entra lá na emergência. A do Conceição, enorme emergência, enorme, com um monte de médico trabalhando lá dentro, já está assim. Não tem espaço. Algumas emergências fecharam, emergências menores, principalmente por causa de pessoas doentes, funcionários doentes. Está morrendo gente e ficando doente gente. Eu vi alguns dias, final de semana, da área de enfermagem, a sociedade, a COREN, que regula a enfermagem, os enfermeiros e técnicos de enfermagem, registrou mais, até agora, mais de 60 enfermeiros e técnicos de enfermagem já morreram. Na área médica, mais de 500 médicos já morreram. Médicos que atendiam o coronavírus, tá? Bom, e está morrendo mais. E estamos na fase que não está melhorando. Pelo contrário, na fase, em algumas regiões ainda piora. Não dá para dizer no geral, porque às vezes vai por avanços e recuos. Parece que melhora e depois piora. Mas em princípio ainda está aumentando isso aí. Não está diminuindo. Tem alguns cálculos que eu espero não ser verdade, que diz que vai piorar até a segunda metade de junho. Isso é verdade se a vacinação não avançar. Sim. mas eu acredito que a vacinação vai reverter isso aí. Acredito, pelo menos, espero, devia ser. Porto Alegre tem fila agora para registrar falecimentos, para fazer os documentos de óbito, tá? A certidão de óbito, tem fila. Fim de semana chegou a ter, tem um plantão lá, 5 horas de fila, espera na fila para registrar um morto da família. Isso nunca tinha acontecido, tá? 5 horas na espera para registrar, certo? Então ainda tem gente que diz que não é bem assim, tá? Que é fantasia da imprensa, que é sensacionalismo. Eu não vou dizer que a imprensa não faça mesmo, né? Tem canais de TV que parece que gostam da coisa, gostam de assustar as pessoas, né? Mas a verdade é que está acontecendo sim. Independente das intenções de algumas mídias em tentar fazer mais ainda do que é, não precisa fazer mais do que é, porque o que é, o que está acontecendo de verdade já é terrível. Não precisa fantasiar mais se eles querem assustar. É assustador o que está acontecendo, né? Ainda tem quem diz que morre do mesmo número, só agora registra como Covid. Olha, um certo percentual, eu diria em torno de 1%, sim, é registrado como Covid, e não é, porque não tem como saber. Se o quadro clínico é de Covid, ou é obrigado a registrar como Covid e tomar todos os cuidados como se fosse Covid. Essa é a norma legal. Mas vamos que 1% seja assim. Mas o que você sabe é que tem mais casos ainda que não são registrados pelo Brasil imenso afora. Tá? Então a situação é um pouquinho pior na realidade, até onde se entende. Fique você sabendo depois isso. E até onde se ficou sabendo de dados do ano passado, eles foram piores do que foram registrados. Então com certeza está acontecendo isso. Tá? Então causas, olha, causa, difícil analisar, né? Achar culpados, tá, mas não é mais essa a ideia. Culpados tem, claro que tem. É um conjunto de culpados por várias atitudes foram culpados, né? Por dar mau exemplo, andando sem máscaras, em multidões, pessoas que deviam dar bom exemplo, esses foram grandes culpados, sim. Por não se mexer na vacinação. Tá? O Brasil bobeou na vacinação, acreditou que os caras vinham oferecer vacina. Está todo mundo correndo atrás das empresas que produzem e o Brasil ficou esperando que eles viessem oferecer por muito tempo, até que caiu a ficha. Estão conseguindo algumas coisas, mas bem atrás de outras nações que se adiantaram. Ou seja, podíamos ter vacinado um grande percentual da população, porque o Brasil tem estrutura para vacinar. Tá? Então, estrutura tem, faltam vacinas. Podia ter vacina, não o suficiente, eu concordo, mas muito mais que tem. Então, houve o quê? Muita conversa e pouca ação na questão vacina. Tá? Em termos também de orientação da população, houve muita conversa e pouca ação. Pessoas se desorientando. Aquela história de fazer acreditar que existe um kit Covid que previne. Não tem isso aí. Tá? Ou melhor, podem ter dado o nome disso aí, mas ele não é isso aí. Não existe kit Covid que previne Covid. Nada previne Covid. O que previne é ter feito o que tem que fazer a vida inteira. Bons cuidados de alimentação e essas coisas todas. Tá? Ah, o kit Covid que inclui vitamina D. Vitamina D é muito importante, sim, mas ter cuidado dela antes de pegar o vírus. Tá? Como? Fazendo exame para ver se precisa de uma vitamina D e se falta, tomando, pronto. Mas não adianta correr atrás. Os trabalhos mostram que não adianta tomar vitamina D em cima da hora e também durante o quadro. Tem que cuidar sempre, então. Algumas coisas são importantes, vitamina D é importante. Importante desde que cuide sempre dela. Não adianta chegar e começar a cuidar na hora. Na hora não vai tirar o efeito atrasado, digamos assim. Tá? Não é só completar. Imaginar que toda a imunologia volte ao normal se ficou meses sem vitamina D adequada. Não acontece isso. Então, nada que se possa dar na hora funciona. Nada. Funciona ter esse cuidado sempre, tá? Esse cuidado não dá para esquecer que a máscara é fundamental, a distância é fundamental, não se aglomerar é fundamental. Eu digo que aglomerar-se hoje é um ato criminoso. Tanto que a nossa polícia já está punindo. A polícia está fazendo um excelente trabalho. A gente lembra, fala profissionais da saúde, sim. Mas tem vários setores que estão. A polícia é um deles. A polícia faz um trabalho maravilhoso. Tá? Mas tem uns setores que estão sofrendo junto, a gente sabe. Transportes, por exemplo. O pessoal do transporte está aí se virando, fazendo o que pode. De serviços que tem que funcionar, serviços que não tem como parar, estão aí fazendo. Não são os serviços essenciais que fazem aumentar a epidemia. Também não é a produção, não é a indústria. São as aglomerações. Aglomerações. É isso que faz aumentar. pessoas se reunindo. Não tem mais que se reunir, acabou-se esse assunto, se reunir. Tá? E quanto antes parar, mais aumenta a chance de sim dar uma curva para baixo nesse ciclo aí. Se a pessoa ficar, de repente, 14 dias em casa, parando tudo, infelizmente vai faltar até comidas para tudo. Mas com certeza os que têm, ficam sem vírus podem não ficar sem a doença. A doença demora muito mais do que o vírus para desaparecer. Ou seja, a pessoa ainda tem a doença e não tem mais o vírus, mas desapareceria. Mas vocês viram alguém cumprir isso aí? Um cumpre, 10 descumprem. Entende? Então, assim, até não chegar o lockdown que vai fechar tudo, infelizmente, pode ser que chegue, que se precise. Eu diria que ainda tem tempo de resolver sem criar o lockdown, sem decretar lockdown. Ainda as pessoas tentando fazer os trabalhos necessários, produzir o que precisa, praticar a sua profissão, o próprio comércio com cuidados, né? Ainda vender o que tem que vender, coisas necessárias, pelo menos, né? Se a gente fechar bem isso aí, mas funcionando as estruturas, em 14 dias a carga viral do conjunto da população ia lá embaixo. Mas não fazem, uns fazem, outros não. Uns são os furadores de fila para tudo, né? Tem gente que furou a fila da vacina no Brasil inteiro, na verdade, que era para ter esperado e pessoas que não têm contato com pacientes e tal, ou atividades, que conseguiram, por amizades, conseguir fazer a vacina. Isso sabe, pelo Brasil lá fora aconteceu muito, né? Mas assim, esses caras que se reúnem são verdadeiros furadores de fila, estão furando a fila da gente, a fila de tempo de espera para melhorar isso ali, para desaparecer o vírus da circulação. Então cada um tem que fazer o seu dever de casa ainda, e nosso dever de casa de todos é não se aglomerar principalmente, usar máscara sempre, respeitar o outro. Eu não acredito, se eu não acreditar em máscara, eu tenho que respeitar aquele que acredita, no mínimo isso, é obrigação. Obrigação moral e obrigação legal. Vocês vão ver depois quanta coisa que vai aparecer, quantas pessoas que vão perder o prestígio por terem se comportado mal. O pessoal vai julgar depois, não pense que não. Tá? Essas pessoas que desafiaram o tempo todo, lá no final, quando as pessoas voltarem ao normal, se reunir, vão apontar no dedo, tu fulano de tal. Desafiou, quem sabe quantos vírus propagou por aí, talvez não teve sintoma, mas carregou os vírus aí, talvez seja culpado de gente que morreu. As pessoas vão cobrar das autoridades, mas vão cobrar das pessoas também. Tá? Se ninguém cobrar, eu vou cobrar. Tá? Eu vou lembrar isso aqui por muito tempo, essas pessoas que fizeram barbaridades. Mesmo depois que eu terminar, se eu estiver aqui, não sei, essas alturas nós temos que dizer assim, principalmente nós numa linha de frente, né? Então está havendo muita conversa e pouca atuação. Tá? Vocês viram que esses produtos são vendidos como o kit Covid, né? Eles são desmentidos pelos próprios fabricantes. Por exemplo, o laboratório Merck, um grande laboratório, dos maiores do mundo, avisou que não é para tomar ivermectina para Covid. E o Merck é justamente o fabricante de ivermectina. Tá? Imagine o fabricante mandando uma nota que não é para comprar o produto deles, porque ele não vale nada para essa finalidade ali. O fabricante está mandando dizer isso aí. Procura na imprensa, laboratório Merck, mandou uma nota informando que a ivermectina, que eles que fabricam, não presta patavina para coronavírus. Presta passar, outras coisas, que é o motivo que eles fabricam. Tá? Cloroquina é a mesma coisa. O cloroquina, então, tem grandes distribuidoras vendendo adoidado, mas no Brasil, porque o resto do mundo não está mais usando cloroquina, e alguns eles compraram de outros países que não queriam mais usar, que também entraram nessa fria, e hoje só usam pro certo a cloroquina, que é a artrite, que é o lúpus, que é a malária, né? Mas foi fabricado muito nessa crença no início da pandemia. O Brasil comprou desse pessoal, eles se livraram do estoque vendendo para o Brasil, e agora aqui as distribuidoras estão vendendo adoidado, porque o povo aqui acredita. Tá? Cloroquina não vale patavina para nada para coronavírus. Isso já os dados, a ciência já comprovou. Infelizmente, todos nós torcimos para que funcionasse. Qualquer coisa que funcione, a gente aplaude, mas não tem nada por enquanto a não ser a vacina. Tá, turma? Então o que a gente faz a vacina? Torcer, rezar também. Pressionar as autoridades do Brasil inteiro. Todas as autoridades, eu acho que devem. Acredito eu que estão fazendo o melhor que podem, eu não sou daqueles que acham que estão fazendo para destruir, para matar, eu não sou dos que acreditam nisso aí. Tá? Agora, havendo muitos erros de condução de muitas autoridades, inclusive autoridades brasileiras, né? do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde conduziu muito mal essa situação. Muito mal. Tanto que agora vamos mudar o ministro. Espero que agora a coisa entre nos eixos. Vamos botar um ministro que declaradamente não acredita em bobagem, ou seja, não acredita em cloroquina, ivermectina e tomar certas coisas, e acredita na vacina, e acredita no distanciamento social. Tá? Ele já declarou com todas as leis que ele é assim. Então espero que dure esse ministro e que faça a função dele. Mas a questão, às vezes, não é ele fazer, mas a população também fazer a parte que tem que fazer. E para completar, eu vou dar a opinião de um médico que foi meu colega de faculdade em Porto Alegre, na URGS. Pois na hora de nós fazer a residência, a especialização, cada um foi para um lado. Então ele fez a área de pulmão, pneumologia. Ele é especialista em pneumologista, pneumologia. É especialista em pulmão. E um médico do Hospital Conceição, que é um hospital enorme, né, já continua atuando lá. Ele foi professor, essas coisas, aposentado, mas continuou no quadro, está lá. Então olha o que ele disse. Que é hora de cuidar e rezar. Dr. Renato Guterres, nome dele, né? Uma das autoridades de doenças respiratórias do Rio Grande do Sul. Cuidar e rezar. Cuidar é isso que todos nós estamos falando já desde sempre. Usar máscara, distanciamento social, né? Álcool gel, lava as mãos, pressionar as autoridades para que venha a vacina. E a outra que ele sugere é rezar. Diz ele, quem é ateu, que aprenda a rezar. Quem quer continuar sendo ateu e não aprender a rezar, que se esconde embaixo da cama. É isso que ele diz, porque não tem outra coisa a fazer. Ou se esconder, tá? Ou enfrentar. E as maneiras de enfrentar são essas todas que a gente fala o tempo todo, e ele ainda acrescenta essa, é rezar. Achei muito interessante, né? Por final de contas, ele é um grande cientista. E entre as coisas que tem para fazer, não é tomar ivermectina, cloroquina, chá não sei do que, ou própria vitamina D, agora, e para cima, quando já não é mais tempo. Agora, ele acha que rezar sempre é tempo. Então fica essa mensagem de um grande especialista que continua achando que rezar vale a pena. Vou ficar por aqui. E peço força, turma. Força. Façam o que tem que fazer.